no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 17 de julho de 2025.
Vamos ao destaque do dia, educação.
O presidente Lula sanciona a lei que garante recursos do petróleo para o financiamento da assistência estudantil.
Dinheiro do Fundo Social será usado para garantir a permanência e conclusão de cursos para jovens de baixa renda.
O presidente também destacou outras ações do governo, como aumento de matrículas nas universidades e investimentos no ensino técnico.
Em 2026, nós vamos ter 782 institutos federais espalhados por esse país.
E saúde.
Na Bahia, são anunciados também 6 bilhões de reais em investimentos pelo PAC Seleções, em projetos apresentados pelos municípios.
Serão construídas 800 novas unidades básicas de saúde, 46 policlínicas e 130 centros de atenção psicossocial, entre outros empreendimentos.
Você vai ouvir também. Inscrições do Concurso Público Nacional Unificado acabam no domingo.
São mais de 3.500 vagas na Administração Pública Federal.
Vamos saber mais sobre o concurso na entrevista de hoje com a ministra Esther Dueck, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O presidente Lula sancionou a lei que garante mais recursos para o Programa Nacional de Assistência Estudantil.
Em Goiânia, Goiás, ele participou da abertura do Congresso da União Nacional dos Estudantes e falou das políticas do governo para a educação.
O presidente também garantiu que o país terá mais de 700 institutos federais de educação até o fim do ano que vem.
O Congresso da União Nacional dos Estudantes reúne mais de 10 mil universitários de todo o país para debater temas como educação, cultura e participação popular. O presidente Lula aproveitou o encontro para sancionar a lei que destina recursos do Fundo Social da Exploração de Petróleo e Gás Natural para o Programa Nacional de Assistência Estudantil. A medida visa garantir condições de permanência e conclusão de cursos para jovens de baixa renda, principalmente aqueles beneficiados pela lei de cotas. Lula destacou ainda que, além de garantir mais condições para os estudantes, está promovendo o acesso ao ensino técnico no país.
Eu comecei a fazer universidade, fazer extensões universitárias, e é por isso que começamos a fazer institutos federais. Agora, quando terminar o meu mandato em 2026, nós vamos ter 782 institutos federais espalhados por esse país.
O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou os investimentos feitos no setor e lembrou que, pela primeira vez, a educação foi incluída no programa de aceleração do crescimento.
Incluímos pela primeira vez a educação no PAC e estamos investindo 9,5 bilhões de reais nas universidades e institutos federais. Botando restaurante universitário onde não tem restaurante universitário na universidade, onde não tem laboratório, onde não tem residência universitária. Estamos construindo 10 novos campi de universidades, 100 novos institutos federais.
A ministra Luciana Santos, da Ciência, Tecnologia e Inovação, ressaltou os esforços na área de ciência e tecnologia que transformaram a realidade do setor.
Foram 3,3 bilhões de investimentos em ciência e tecnologia para garantir cada vez mais uma universidade de qualidade, para investir na ciência e tecnologia desse país. A juventude é um sujeito central na inovação do nosso país.
O CONUNE é realizado a cada 2 anos. Durante o Congresso, são eleitas a nova diretoria e presidência da UNE. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Novas entregas também para melhorar a saúde da população e reduzir o tempo de espera no SUS foram anunciadas agora há pouco na Bahia.
São investimentos que somam 6 bilhões de reais por meio do novo PAC.
O presidente Lula participa dessa entrega, que está sendo realizada agora no município baiano de Juazeiro. A repórter Gabriela Noronha está lá e traz as informações ao vivo para a gente. Oi, Gabriela, boa noite.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, no total serão investidos 2 bilhões e 500 milhões de reais anualmente para reduzir o tempo de espera de SUS e do programa agora de especialistas. Serão beneficiados os pacientes que precisam de consultas, exames e dias de tratamento. Como parte dessa iniciativa, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou a redução de atendimento nas policlínicas.
A gente não pode se acostumar com pessoas meses, anos, esperando para uma consulta especializada. As policlínicas, que já funcionavam muito bem, de segunda a sexta, para fazer os exames especializados, as consultas, o que elas poderiam fazer a mais? Funcionar à noite, até 9, 10 horas da noite, dependendo do lugar, e funcionar de sábado e domingo, para fazer ressonância, tomografia, e é isso que nós estamos anunciando aqui.
A gente teve um problema com o áudio da Gabriela Noronha, que está lá no evento ao vivo do presidente Lula nesse momento, então a gente vai retomar com as informações que ela nos passaria lá de Juazeiro, na Bahia, por aqui pelo estúdio. Mais cedo, o presidente visitou uma policlínica de Juazeiro, que já conta com a ampliação do atendimento. Com isso, a expectativa é atender mais 580 mil habitantes de 10 municípios e realizar 141 mil consultas e 170 mil exames anualmente.
Os recursos serão disponibilizados por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento. Segundo o resultado do segundo PAC Seleções da Saúde 2025, anunciado hoje em Juazeiro, cerca de 6 bilhões de reais serão investidos na área da saúde. São projetos como a renovação de frotas do SAMU, a construção de 800 novas unidades básicas de saúde, 46 policlínicas e 130 centros de atendimento psicossocial. Além disso tudo, serão distribuídos 10 mil kits de equipamentos para modernizar e melhorar as UBSs de todo o Brasil. As entregas anunciadas durante o evento lá em Juazeiro também vão auxiliar na redução do tempo de espera no SUS. Foi o que destacou o ministro Alexandre Padilha.
Esses investimentos em unidades básicas de saúde, investimentos em centros especializados em saúde mental, investimentos que vão acontecer em equipamentos nas unidades de saúde e nos hospitais, investimentos que vão fazer novas policlínicas, também vão ajudar muito o Agora Tem Especialistas. A gente só reduz a fila se a atenção primária cuida bem do paciente.
E olha, também foi sancionado lá em Juazeiro o projeto de lei que amplia o direito das mulheres à cirurgia plástica reparadora da mama em casos de mutilação total ou parcial, e essa cirurgia será feita pelo Sistema Único de Saúde.
O presidente Lula assinou medida provisória que libera um crédito extraordinário de 3 bilhões e 300 milhões de reais para ressarcir os beneficiários do INSS que tiveram desconto indevido entre março de 2020 e março de 2025.
E um lembrete importante: quem tiver contestado o valor da pensão e aderir ao acordo proposto pelo governo federal até o dia 21 de julho, já vai ter o reembolso do dinheiro a partir do dia 24 de julho.
O valor da devolução do desconto indevido será depositado na mesma conta que o aposentado recebe a pensão de forma automática.
Para consultar se foi descontado e aderir ao acordo do governo, o interessado deve ir no site ou aplicativo Meu INSS.
Os Correios estão ajudando quem tem dúvidas ou dificuldades com o processo.
A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado ampliou a inclusão.
Com inscrições abertas até domingo, 20 de julho, o certame adota sorteio para aplicar cotas em cargos com uma vaga e assegura igualdade entre homens e mulheres.
Com isso, 35% das vagas estão destinadas a políticas de inclusão, fortalecendo a presença de grupos com pouco acesso no Serviço Público Federal.
Para falar desse assunto, estamos ao vivo, por telefone, com a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck. Boa noite, ministra.
Boa noite, é um prazer falar com vocês.
Ministra, vamos começar falando das mudanças entre a primeira e esta segunda edição do CPNU. Uma delas é com relação ao aumento da inclusão. Explica aí para os nossos ouvintes como é que vai ser a aplicação das cotas.
Olha, esse ano a gente vai aplicar a nova lei de cotas que foi sancionada em maio pelo presidente Lula. A gente conseguiu, junto com o Congresso Brasileiro, ampliar as vagas reservadas para pessoas negras, indígenas e quilombolas para 30%. Era 20% para pessoas negras, agora a gente tem 30%. E a gente fez uma subdivisão que 25% são para pessoas negras, ampliando de 20% para 25%, 3% para pessoas indígenas e 2% para quilombolas. Não existia vagas gerais para indígenas e quilombolas antes, agora a gente vai ter esses percentuais, que já é uma grande conquista. E, além disso, a gente tem também 5% de vagas para pessoas com deficiência, que já é uma cota histórica no Brasil, e a gente está fazendo tudo para garantir uma grande adesão para que a gente tenha essas pessoas vindo para o setor público brasileiro.
Agora, ministra, em casos onde não é possível fazer essa divisão por cotas e há, por exemplo, só uma vaga para cada caso, para cada cargo, perdão, como é que vai funcionar?
Olha, isso é uma nova inovação que a gente está aplicando nesse concurso. É baseado a gente em experiências que a gente viu em outros lugares. A gente previu na lei, previu também na regulamentação da lei, a possibilidade de fazer sorteio nesses casos. Nesse concurso, a gente tem 3.652 vagas no total e 169 só eram de uma especialização só. Eu vou dar o exemplo dos médicos. A gente tem 40 vagas para médicos, cada um para um tipo. Então, pode ser um neurologista, um ginecologista. Então, no fundo, é como se fosse cada um é um concurso. Então, se a gente não fizesse o sorteio, essas 40 vagas não teriam aplicação de cotas. O que a gente fez? A gente juntou as vagas de médicos e aplicou, então, as cotas na proporção que eu falei. 25% para pessoas negras, 3% para indígenas, 2% para quilombolas e 5% para pessoas com deficiência. Com isso, a gente garantiu. E aí, esse sorteio ele foi feito de forma pública, só que a gente ranqueou também as vagas. Então, só para dar um exemplo, que é uma preocupação que tem muita gente, supondo que aquela vaga sorteada não tenha nenhuma pessoa negra, mas numa outra... no outro cargo de médico tinha. Aí a gente pode passar a cota para aquele outro. Então, a gente vai garantir que nesses 40 médicos, se tiverem pessoas negras, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência aprovada, eles irão entrar para as vagas onde eles estão. Então, é uma coisa inovadora que a gente está fazendo. Com isso, a gente realmente conseguiu ter para todas as vagas a aplicação de cotas.
E outra novidade é a garantia da igualdade de gênero, né? Convocação da primeira para a segunda fase do concurso, né? Como é que vai ser isso, ministra?
Olha, isso é uma nova inovação também. No concurso para diplomatas, a gente já testou teve essa aplicação, foi uma coisa muito interessante, que é o seguinte: a primeira prova no nosso concurso aqui, no CPNU, é uma prova objetiva, né, de múltipla escolha, que o pessoal conhece bem. E aí a gente seleciona, né, 9 vezes o número de vagas, a gente passa para a segunda fase, que é a prova discursiva. O que a gente observou no primeiro curso unificado? Que a gente tinha 52% das pessoas que fez a prova eram mulheres, mas só 37% foram aprovadas. E onde elas já perderam foi nessa primeira fase objetiva, que é aquela que exige um estudo muito focado no concurso. Que é a objetiva tem um pouco de pegadinha, né? O pessoal que faz concurso sabe disso. Então, ela exige muito aquele estudo muito concentrado para o concurso específico, enquanto a prova discursiva, ela pega toda a bagagem que a pessoa tem, todo o acúmulo de conhecimento que ela tem, e a gente percebe que as mulheres tendem a ir melhor na prova discursiva. Então, qual é a lógica? Supondo que a gente tem 100 pessoas que vão fazer a prova discursiva, e 60% são homens, 60 homens, 40 mulheres. O que a gente vai chamar? Fazer chamar mais 20 mulheres para terem os mesmos 60 homens e 60 mulheres. Com isso, a gente consegue ter a mesma quantidade, né, de mulheres e homens fazendo a prova discursiva, e aí o que vai valer é a nota final, que vai somar a nota que ele tiver para o objetivo com essa nota da discursiva e, eventualmente, títulos, quando é o caso. E aí eu queria dizer da importância dessa vaga, né? Porque que a gente percebe justamente que as mulheres, pela dupla, tripla jornada, elas têm mais dificuldade de fazer o estudo focado, como eu disse. E uma, queria contar para vocês uma coisa interessante, que foi uma moça, né, que passou aqui para o Ministério, ela tem 4 filhos. E para poder estudar, ela mora numa casa, ela tem 4 filhos, alguns pequenos, ela saía de casa, entrava pela janela do quarto e sentava para estudar, para o filho achar que ela saiu de casa e não deixá-la estudar. Então, para a gente ver o que as mulheres precisam fazer para estudar, E a gente está dando essa oportunidade porque as mulheres elas têm mais escolaridade, elas têm uma bagagem importante, e aí, mas vai valer no final quem tirar a maior nota mesmo.
Agora, ministra, aproveitando então essa história, né, esse gancho que a senhora deu, queria que a senhora falasse um pouco sobre o que representa para o serviço público essas mudanças que buscam trazer mulheres, negros, quilombolas para ocuparem vagas no serviço público.
Olha, a gente já tem também uma ampla evidência de que aumenta a diversidade e traz melhores resultados. Isso, inclusive, no setor privado, já tem muitos estudos mostrando que quando a gente amplia a diversidade das pessoas que estão ali trabalhando, a gente aumenta a realidade. E o nosso grande objetivo é isso, ter o serviço público a cara do Brasil, ou seja, que represente a população brasileira. E todos esses grupos estão subrepresentados no serviço público comparado à sua participação na nossa sociedade. E aí cada um trazendo, a gente tem muita preocupação com a diversidade regional, como vocês sabem, né? E aí também com a diversidade de gênero, de raça, etnia, de cor. Porque quando essas pessoas trazem suas bagagens, elas estão trazendo, na verdade, a realidade do Brasil. E aí a gente consegue pensar políticas públicas voltadas para a realidade do Brasil. Então, por isso, a nossa, né, tentativa de ter aí o serviço público a cara do Brasil, e o CPNU tem dado muitos bons resultados nesse sentido, né?
Muito bem. Agora, ministra, vamos dar um passo a passo para os ouvintes interessados nessa prova aí do Concurso Público Nacional Unificado. Qual o site que eles devem entrar e de lá o que, que devem prestar atenção, o que fazer?
Pessoal, só lembrando, né, acho que o pessoal aqui da Voz do Brasil já anunciou, as inscrições vão até domingo, dia 20 de julho, né, então não deixem para a última hora, a gente insiste muito para as pessoas não deixarem para a última hora, já aproveitarem aí amanhã, sexta, sábado, para fazerem suas inscrições, no site, que é muito simples, é gov.br, né, que é toda a página do governo, está no gov.br/concurso-nacional. Bem simples, gov.br/concurso-nacional. As pessoas têm que ter o login na conta gov.br, de qualquer, pode ser em prata, ouro, bronze, não precisa ser, pode ser qualquer nível da conta gov.br. Vão se inscrever, então, lá na nossa página, usando o seu login do gov.br e preencher todas as suas inscrições. E lembrando que agora, todo mundo que se inscreve não pode mais pedir isenção, né? O prazo de isenção já acabou, tem que pagar os R$70. E aí é muito importante esse boleto para pagamento, que pode ser pago com Pix, inclusive, isso aí que os americanos estão com inveja do nosso sistema, né? Do Pix, a gente pode pagar com Pix também, mas tem que ser o boleto gerado dentro aí da página das inscrições, né? Não, cuidado para não cair em fraude, pegue o boleto que vai ser gerado ali no momento da inscrição.
Agora...
E aí, pode
perdão. Não, é só para reiterar, né, ministra, a importância também de que as pessoas leiam o edital completo, inclusive a parte que orienta sobre a prova, não apenas ler sobre o seu bloco, né, escolhido ali para disputar, mas ler o edital inteiro, né?
Exato, eu acho que já desde isso, né, quando para se inscrever, elas têm que olhar para tomar a decisão em qual bloco que elas vão fazer, né? Lembrando que são 9 blocos, 2 de nível intermediário e 7 de nível superior, então é bom as pessoas olharem pela sua formação, né, sua bagagem, qual bloco se aplica melhor, né, ranquear dentro do bloco as vagas que elas querem concorrer. E aí, muito importante, até a data da realização da prova, ler todo o edital para saber os detalhes de como fazer a prova, que vão estar bem descritos ali no edital. A gente fala que a leitura do edital e entender como ele funciona é uma parte importante desse processo de concorrer a vagas no Serviço Público Federal.
Muito bem, nós conversamos com a ministra da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, Esther Dueck. Obrigado, ministra, por sua participação aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigada.
Os atletas selecionados para receber o Bolsa Atleta na categoria pódio já assinaram seus contratos com o Ministério do Esporte.
O benefício, que pode chegar a R$16 mil, será pago a 466 profissionais.
A categoria é destinada a atletas de alto rendimento e a continuidade do programa depende dos resultados conquistados em campeonatos internacionais.
O mesatenista Hugo Calderano é considerado um dos melhores atletas do mundo no esporte. Ele iniciou a prática aos 8 anos e hoje, aos 29, coleciona diversos prêmios e títulos. Atual vice-campeão mundial de tênis de mesa, Calderano é beneficiário do Bolsa Pódio, do Ministério do Esporte.
Durante toda a minha carreira, esse apoio foi muito importante para eu conseguir investir na minha carreira, pagar as competições, investir no meu treinamento. Com certeza isso faz toda a diferença para todos os atletas que têm esse benefício. benefício.
O Bolsa Atleta, a categoria pódio, é um benefício destinado a atletas com chances reais de medalhas em campeonatos mundiais e Jogos Olímpicos ou Paralímpicos. Este ano, foram selecionados 466 atletas, entre eles, nomes conhecidos como Rebeca Andrade, da ginástica artística, e Isaquias Queiroz, da canoagem. O benefício varia de 5 a 16 mil reais e, de acordo com a Secretária Nacional de Excelência Esportiva, Iziane Marques, o atleta pode dispor dos recursos como quiser.
Com essa liberdade de que ele use o recurso da forma que melhor lhe for necessário, possibilita realmente que o atleta faça o que ele precisa e, no final das contas, o que a gente precisa dele é o resultado. Isso aí a gente realmente acompanha. Se ele estiver performando, ele vai continuar no programa e, se não, outros virão e darão lugar a ele.
Para ser incluído na categoria pódio do programa Bolsa Atleta, o esportista precisa atender a critérios técnicos e ter resultados expressivos em competições mundiais. Segundo o Ministério do Esporte, o valor total empenhado para a categoria até dezembro deste ano é de 44 milhões de reais. Reportagem Nazi Brum.
93% da população de 9 a 17 anos é usuária de internet.
E aproximadamente 23% desses usuários disseram ter acesso à internet pela primeira vez até os 6 anos de idade. É o que mostram dados de uma pesquisa da Unesco de 2024.
E para proteger esse público dos perigos que podem ser encontrados no meio digital, foi criado um comitê que vai elaborar uma política nacional para o direito das crianças e adolescentes na internet.
A ação faz parte dos 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, comemorado este mês.
Foi criado o Comitê Intersetorial para a Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente no Ambiente Digital. Caberá ao grupo elaborar, propor e coordenar a implementação da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente no Ambiente Digital. A Secretária Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Pilar Lacerda, reforça o desafio da proteção da infância na internet.
Hoje, um dos grandes desafios é garantir a segurança de crianças e adolescentes no mundo digital. Cabe aos governos garantir a segurança e a integridade das crianças e adolescentes. Por isso esse grande debate hoje. Nós temos sim que regular os provedores de rede, os responsáveis por essas redes, porque tem acontecido tragédias, mortes, atos de racismo, de bullying. Então é preciso estar muito atento e esse é um desafio novo.
Criado em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi inspirado na Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU e é fruto da mobilização de movimentos sociais, organizações da sociedade civil e da redemocratização do país. A ministra Macaé Evaristo, dos Direitos Humanos e da Cidadania, afirmou que o ECA consolidou o princípio da proteção integral, reconhecendo meninos e meninas como sujeitos de direitos e colocando suas necessidades no centro das políticas públicas. E destacou que a partir do ECA surgiram ações que auxiliam na proteção da infância.
Hoje temos uma Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos e um Disque 100, que nasceram juntamente com a luta de movimentos sociais ligados à infância e juventude. Um serviço que se expandiu para alcançar os demais públicos prioritários. Temos conselhos tutelares, conselhos estaduais e distrital e municipais dos direitos da criança e do adolescente.
O conselho tutelar é o órgão que acolhe as violações de direitos de crianças e adolescentes e tem o papel de atuar junto às famílias, como explicou a conselheira tutelar Suelen Robias.
Quando a gente fala desse trabalho do Conselho Tutelar, ele não fica só no papel de acionar os serviços, de notificar as pessoas para comparecer, para esclarecer, para, enfim, advertir, orientar, mas também para poder fazer esse trabalho com as escolas, com as famílias, nessa parte de trabalhos, de orientação, de palestras, que é uma parte que vem do Conselho Tutelar também. Ele é um órgão que acolhe as violações de direitos do adolescente, mas que ele tem o objetivo de fortalecer os vínculos familiares.
Também em comemoração comemoração aos 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, os Correios lançaram selos postais, em parceria com o Instituto Maurício de Souza. Os personagens criados pelo desenhista estampam a edição especial de selos, em uma composição que simboliza apoio à diversidade e à proteção integral da infância brasileira. Reportagem Thaísa Vitória.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você, até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal restabelece parcialmente decreto que eleva alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras.
Superior Tribunal de Justiça determina reserva de vaga em Brasília para candidato do concurso público unificado, preterido na escolha de lotação.
Empresa terá de pagar valor proporcional de participação nos lucros e resultados à analista de TI que pediu demissão.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal restabelece parcialmente decreto que eleva alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras.
O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, manteve a suspensão apenas quanto à incidência do imposto sobre operações de risco sacado. Michele Chiapa.
Segundo o ministro, não houve desvio de finalidade no aumento das alíquotas pelo governo federal. No entanto, o magistrado excluiu a cobrança do imposto sobre operações de risco sacado, que é uma modalidade de antecipação de recebíveis utilizada por empresas. Por considerá-las transações comerciais, não operações de crédito, Moraes argumentou que o executivo extrapolou a competência dele ao incluir essas operações no decreto, violando o princípio da legalidade tributária. A decisão ainda será submetida ao plenário do STF, mas ainda não tem data definida.
Vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, no exercício da presidência, determina reserva de vaga em Brasília para candidato do concurso público unificado, o CNU.
O candidato foi preterido na escolha de lotação para um cargo no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Fátima Uchoa.
Ao conceder liminar em mandado de segurança, o ministro Luiz Felipe Salomão avaliou que houve desrespeito a uma regra do edital do concurso, que previa a lotação de preferência na cidade de residência do candidato. Nesse caso, o candidato optou por permanecer em Brasília, onde mora, mas foi lotado em Cuiabá, embora houvesse concorrente classificado em posição inferior à dele e sendo designado para a capital federal. Caberá à primeira sessão do STJ o julgamento definitivo da ação.
Tribunal Regional Eleitoral de Roraima inaugura ouvidoria indígena.
A unidade foi inaugurada na comunidade indígena Raposa, no município de Normandia. Fábio Ruas.
Essa é a segunda sede física da Ouvidoria Indígena Eleitoral do Estado de Roraima. A primeira funciona na comunidade Maturuca, na cidade de Uiramutã. Além de Raposa, receberam atendimento moradores das comunidades Napoleão, Guariba, Coqueirinho, Araçá da Serra e Chumina. Os indígenas puderam emitir o primeiro título, transferir o domicílio eleitoral e atualizar dados com a coleta da impressão digital.
Empresa terá de pagar valor proporcional de participação nos lucros e resultados à analista de TI que pediu demissão.
A decisão foi da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, Renata Gorga.
O empregado alegou que a empresa Jeito Instituição de Pagamento não quitou a PLR. Por isso, em ação trabalhista, pediu o pagamento proporcional do benefício, que era de 11/12. No TST, a terceira turma afirmou que a Constituição Federal garante a participação nos lucros ou resultados, independentemente do tipo de desligamento. Por unanimidade, a empresa terá de pagar ao analista o valor requerido.
Ministério Público Federal homologa acordo de leniência com multinacional de commodities para ressarcir a União e Petrobras.
O valor total em ressarcimento e multa chega a R$ 435 milhões. Thales Ramalho.
As investigações começaram em 2018 para analisar as operações de compra e venda de combustível entre a Petrobras e a empresa, realizadas entre 2003 e 2014. Os pagamentos eram realizados em nome da multinacional, mas de forma que não pudessem ser detectados. Agora, com o acordo, além do ressarcimento e multa, a empresa se compromete a continuar atualizando as políticas de governança e conformidade, tanto nas atividades comerciais quanto nas operações das subsidiárias que atuam no Brasil.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado inicia a votação de proposta que exclui precatórios da meta fiscal.
IFE vê melhora fiscal no primeiro semestre, mas alerta para risco em 2026.
Veto de Lula ao aumento do número de deputados divide opiniões no Senado.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou o primeiro turno da proposta que retira os precatórios da meta fiscal e limita o pagamento dos valores devidos pelos estados e municípios.
A oposição quer retomar o texto original para evitar o endividamento público e assegurar a liberação dos recursos para quem tem dinheiro a receber dos governos. Repórter Érica Christian.
Originalmente, a PEC do Senado facilitava o pagamento dos precatórios apenas para os estados e municípios e refinanciava seus débitos tributários com a União. Por isso, a oposição quer retirar da proposta os artigos relacionados ao governo federal. O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, alertou que a nova versão aumenta a dívida pública e atrasa o pagamento dos precatórios.
Esses precatórios da União estão abrindo espaço fiscal. Só para 2026 são 12 bi a mais e pior, coitado de quem está na fila. Os nossos velhinhos, aposentados, muitos que têm precatório.
O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, afirmou que a PEC vai impedir que os municípios usem todo o orçamento para pagar os precatórios.
Mas a gente tem fé e esperança que conseguiremos terminar de aprová-la em agosto desse ano. Ela socorre os municípios brasileiros sem prejuízo nenhum dos precatórios.
A votação da retirada de artigos da proposta e do segundo turno está prevista para o início de agosto.
Também foi aprovada a medida provisória que reajusta o salário dos militares das Forças Armadas.
Uma parte da atualização salarial já está valendo desde abril. Outros 4,5% serão concedidos a partir de 1º de janeiro de 2026. Repórter Pedro Pincer.
A medida provisória estabelece o reajuste em duas parcelas de 4,5%. Uma que já entrou em vigor em abril e a outra que valerá a partir de janeiro de 2026. O impacto orçamentário estimado é de R$ 3 bilhões no primeiro ano e R$ 5,3 bilhões no segundo. Segundo o governo, o reajuste beneficia aproximadamente 740 mil pessoas, abrangendo militares da ativa, da reserva e pensionistas. No topo da tabela está o soldo pago às patentes mais altas de cada uma das Forças Armadas, almirante de esquadra, general de exército e tenente brigadeiro do ar, que passará de R$ 13.471 para R$ 14.711. No piso, o soldo de R$ 1.078 chegará a R$ 1.177 em janeiro. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, considera insuficiente o reajuste proposto pelo Executivo.
É importante sempre destacar as servidões da carreira militar, que caracterizam-se aí pelas constantes movimentações, pelo risco de vida, a família que não consegue se estabelecer num determinado lugar, os filhos que trocam de colégio constantemente, tudo isso com consequências em algum momento.
O texto segue agora para a promulgação.
Instituição Fiscal Independente, IFE, aponta em seu relatório de julho que aumentaram as chances de o governo cumprir a meta de déficit zero em 2025.
Mas a previsão é de um crescimento econômico menor. O documento também comenta a recente polêmica sobre o IOF e o impacto do tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A reportagem é de Marcela Diniz.
O relatório de julho da Instituição Fiscal Independente traz uma boa notícia e outra não tão boa assim. A boa é que o cenário de 2025 está mais favorável ao cumprimento da meta fiscal do que em anos anteriores. A não tão boa é que, com a combinação de juros altos, quadro externo instável e menor impulso fiscal, a tendência é a de redução no crescimento econômico. Sobre o cumprimento da meta de déficit zero, ou seja, o equilíbrio entre receitas e despesas primárias, um dos pesos da balança é o recolhimento de impostos. A recente decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que restabeleceu a validade de parte do decreto que aumentou o IOF, de certa forma ajuda o governo a cumprir a meta deste ano, como explica o analista da IFE, Pedro Henrique de Souza.
A decisão do ministro, ela ajuda o governo a cumprir a meta este ano. Essa medida, ela pode ajudar o governo, porque originalmente o governo já contava com isso, mesmo que em escala reduzida na nova decisão do ministro.
Para o segundo semestre, no panorama internacional, o tarifaço de Trump sobre produtos brasileiros é um dos cenários a serem acompanhados.
É um ponto de atenção, porque isso aí pode justamente minar a tentativa do governo de cumprir o resultado este ano.
Para 2026, a previsão é de maior dificuldade para o cumprimento da meta fiscal. O governo teria que, nas contas da IFE, arrecadar entre 70 e 80 bilhões de reais a mais no próximo ano para atingir esse objetivo.
A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de manter parte do decreto do presidente Lula que eleva as alíquotas do IOF, gerou reações no Senado. Para o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, o Congresso Nacional precisa se manifestar diante da postura do Judiciário.
Ele criticou a decisão individual de Moraes e defendeu que questões como essa deveriam ser analisadas pelo plenário do STF e não decididas de forma monocrática.
Se há uma violação das nossas decisões pelo STF, que tem acontecido constantemente, nós temos que dar a resposta aqui no Congresso. É freio e contrapeso. Vai decidir por decisão monocrática, sem ouvir o seu próprio colegiado, no caso do IOF, o ministro Alexandre de Moraes, sem respeitar 513 deputados, 81 senadores que representam o povo que foram eleitos? Então tem que ter uma resposta.
Já o líder do governo no Senado, o senador Jax Wagner, do PT da Bahia, afirmou que o Supremo agiu para resolver um impasse entre o Executivo e o Congresso Nacional.
Segundo ele, os parlamentares entenderam que o presidente da República havia extrapolado sua competência ao aumentar o imposto. Para Jax Wagner, o STF não desautorizou o legislativo, mas apenas buscou solucionar o conflito institucional.
Não se trata de anular a competência do Congresso, se trata de dirimir um conflito de interpretações sobre o que é o decreto sobre o IOF, que eu não acho que o Supremo está tirando as prerrogativas do Congresso Nacional, mas repito, no caso de um contraditório, ele foi provocado a se posicionar.
O veto do presidente Lula ao aumento no número de deputados federais também provocou reações divergentes entre os senadores.
Enquanto alguns veem a medida como mais uma interferência do Executivo nas decisões do Congresso Nacional, outros comemoram a decisão, destacando o impacto positivo na contenção de gastos públicos. A reportagem é de Alexandre Campos.
O projeto da Câmara dos Deputados foi alterado pelo Senado no final de junho com uma limitação de gastos. A proposta vetada previa o aumento de 31 cadeiras com base no censo do IBGE de 2022 e mantinha a despesa total relacionada ao exercício do mandato correspondente aos valores de 2025. Mato Grosso ganharia mais duas vagas. Representante do Estado pelo União, o senador Jaime Campos considerou oportuno o veto ao citar a necessidade de corte de despesas.
Num país de dificuldades financeiras, buscando um ajuste fiscal, eu acho que não era o momento. Na medida que não só aumenta a vaga para deputado federal, mas sobretudo para cada vaga de deputado federal, cria três vagas para deputados estaduais.
Já o senador Isauci Lucas, do PL do Distrito Federal, negou aumento de gastos, inclusive de emendas parlamentares.
As emendas de bancadas, emendas individuais, é um percentual. Este percentual ele não será aumentado. Ele será rateado com mais deputados, consequentemente mudando para menor o valor de cada um.
Por se tratar de veto, caberá ao Congresso Nacional decidir pela sua manutenção ou derrubada.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que aumenta a pena para quem fornecer drogas e bebidas alcoólicas para menores de idade.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, o álcool é um dos principais fatores de risco para adolescentes e jovens, contribuindo para acidentes de trânsito, violência e outras causas externas. Repórter César Mendes.
O projeto aprovado aumenta de um terço à metade a punição para quem fornecer droga ou bebida alcoólica a crianças e adolescentes. Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê uma pena de 2 a 4 anos de prisão, além de multa, caso o menor efetivamente consuma a substância. A relatora, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, disse que a ingestão precoce aumenta a possibilidade de a criança ou adolescente se tornar um usuário contumaz ou dependente ao longo da vida. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse que o aumento da pena atende à sociedade.
Expressa a opinião da ampla maioria, para não dizer 90, 95% da população, que fica indignado com essa covardia contra as crianças e adolescentes. Por isso, estamos juntos. O caminho é esse.
O projeto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova novo licenciamento ambiental e texto segue para sanção.
Plenário cria linhas de crédito para agricultores afetados por desastres.
Decisão do STF sobre decreto do IOF provoca debate entre deputados.
Parlamentares comemoram destinação de mais recursos para o esporte.
Boa noite. A Câmara aprovou o projeto que aumenta recursos destinados a investimentos em esportes. Maria do Rosário, do PT Gaúcho, afirma que o esporte é uma das maiores ferramentas de integração internacional, promovendo encontros entre culturas e povos.
Segundo Maria do Rosário, o Brasil tem usado o esporte como instrumento de construção de pontes diplomáticas. Ela acredita que a valorização do esporte projeta uma imagem positiva do Brasil no exterior, reforçando o compromisso com a paz, o diálogo e a solidariedade entre as nações.
Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, comemora a aprovação de medidas que fortalecem o esporte nacional, como a Lei de Incentivo ao Esporte. Ele menciona ainda o papel fundamental de atletas olímpicos e paralímpicos como exemplo para a juventude brasileira.
Luiz Carlos Rauli critica a falta de investimentos em educação física nas escolas e alerta que a iniciação esportiva deve começar na base, como política pública estruturada. Para ele, sem esporte e sem educação, o país compromete o futuro das novas gerações.
Maurício do Vôlei, do PL de Minas Gerais, afirma que a Lei de Incentivo ao Esporte é fundamental para mais de 14 milhões de atletas no país. Para ele, a aprovação do projeto, que torna permanentes benefícios fiscais do setor, representa um avanço para o futuro das crianças.
Maurício do Vôlei ressalta o caráter suprapartidário da proposta, afirmando que todos os parlamentares se uniram pelo bem comum. O deputado considera a aprovação da matéria um dos marcos mais relevantes da atual legislatura.
Justiça.
A decisão judicial sobre a validade do decreto do IOF provocou divergências entre governo e oposição no plenário da Câmara, com cobrança de CPI do abuso de autoridade. O repórter Antônio Vital nos traz a repercussão.
A decisão judicial que retomou a validade de quase todo o decreto presidencial de aumento da alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, provocou embates no plenário da Câmara entre deputados do governo e da oposição. O decreto assinado pelo presidente Lula tinha sido derrubado pelo Congresso no dia 25 de junho. Na Câmara, o placar foi de 383 votos contra 98. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, disse que a Constituição autoriza o presidente da República a editar decretos para alterar a alíquota do IOF. O IOF é um tributo federal cobrado sobre operações de crédito, câmbio, seguros, títulos e valores mobiliários. O decreto presidencial que havia sido sustado mantinha a alíquota em 0,38% por operação, mas dobrava a alíquota diária, que era de 1,5% ao ano, e subiu para 3,5%. Deputados da oposição cobraram uma reação do Congresso ao que chamaram de atentado às prerrogativas dos parlamentares. Deputados do Novo e do PL pediram a abertura de uma CPI para investigar abuso de autoridade e defenderam o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Para o deputado Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, o Congresso tem poder para assustar decretos como o que aumentou o IOF.
Quando que os deputados nessa casa vão vir usando um nariz de palhaço? Porque é isso que nós viramos para o Supremo Tribunal Federal. Foram 383 votos na Casa do Povo que decidiu constitucionalmente que o IOF não deveria ser cobrado. E agora, presidente, em uma atitude vergonhosa de Alexandre de Moraes, que vale mais do que a Casa do Povo. Isso precisa acabar.
De acordo com a decisão de Alexandre de Moraes, não houve desvio de finalidade no decreto presidencial. Ele manteve, porém, a suspensão de um trecho do decreto, que aumentava também a cobrança sobre o chamado risco sacado, aquela operação pela qual os bancos antecipam valores para os lojistas que vendem a prazo. Para Alexandre de Moraes, essa cobrança só pode ser feita por meio de uma lei e não de um decreto. Parlamentares aliados ao governo defenderam o poder presidencial de editar decreto que aumenta alíquotas do IOF. Eles argumentaram que o Congresso só poderia sustar esse tipo de medida se o presidente extrapolasse seu poder, o que não foi o caso. Para o líder da federação formada pelo PT, PV e PCdoB, Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, a decisão de Moraes foi equilibrada.
Eu aqui subi várias vezes para falar sobre o IOF. Diz que era uma competência exclusiva do Poder Executivo, porque a decisão do ministro Alexandre Moraes foi uma decisão equilibrada, que reconhece o poder do presidente da República de editar decretos sobre impostos em operações de crédito. Mas foi uma decisão equilibrada.
De acordo com o Ministério da Fazenda, o governo pretende arrecadar mais de 3 bilhões de reais com o aumento do IOF no ano que vem. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Segurança Pública.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a admissibilidade da proposta que reconfigura a estrutura de segurança pública no Brasil. No entanto, o Coronel Assis, do União de Mato Grosso, questiona a votação de um tema importante em uma semana de Congresso esvaziado.
Segundo o Coronel Assis, a proposta falha ao ignorar a realidade do crime organizado no Brasil. Para o deputado, a centralização pretendida pela medida não resultará em avanços concretos no combate à criminalidade.
Sargento Portugal, do Podemos, do Rio de Janeiro, critica autoridades que usam a entrega de viaturas de polícia como vitrine eleitoral. Segundo o deputado, essas pessoas ignoram as reais necessidades dos operadores da segurança, como a recomposição salarial.
Para mostrar a gravidade da situação, Sargento Portugal anuncia uma visita técnica ao Complexo do Alemão, convidando todos os parlamentares a conhecerem de perto a rotina de risco enfrentada pelos profissionais de segurança do Rio de Janeiro.
Relações Exteriores.
Samir Bonfim, do Pessoal de São Paulo, considera que a moção de louvor a Donald Trump na Comissão de Relações Exteriores aponta a contradição de parte da oposição que se afirma patriota. Segundo ela, a medida revela quem realmente defende os interesses do Brasil.
Samir Bonfim anuncia a apresentação de uma moção de repúdio como forma de reparação simbólica. A parlamentar também acusa o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro de conspirar contra o Brasil nos Estados Unidos.
Bongás, do PT Gaúcho, avalia como firme e digna a postura de Lula diante do que o deputado chama de perseguição política e chantagens internacionais. Para ele, o presidente tem reafirmado seu compromisso com a soberania nacional e com a independência da justiça.
Bongás também critica a atuação da extrema-direita, acusando-a de tentar proteger aliados envolvidos em crimes e de se unir a interesses externos para pressionar o Brasil. O deputado considera esse comportamento indigno e antidemocrático.
Jorge Sola, do PT da Bahia, acusa o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro de agir contra o Brasil ao buscar apoio internacional para pressionar o governo brasileiro a anistiar os envolvidos em crimes contra a democracia.
Jorge Sola julga que a tentativa de golpe de Estado e os planos para assassinar Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF Alexandre de Moraes são provas de traição à pátria e que esses crimes não podem ser perdoados.
Meio Ambiente.
Câmara conclui a aprovação de projeto que cria nova lei do licenciamento ambiental com procedimentos simplificados. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação do projeto que cria a lei geral do licenciamento ambiental, com a previsão de processos simplificados de concessão de licenças para os empreendimentos de menor impacto e criação de um licenciamento especial com rito simplificado para projetos considerados prioritários pelo governo. O licenciamento ambiental é um estudo necessário para a liberação de empreendimentos que podem causar impacto ao meio ambiente. O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara em 2021, com procedimentos simplificados para autorização de obras e empreendimentos, prazos máximos para análise dos pedidos e simplificação do processo de concessão e renovação do licenciamento. Depois disso, foi alterado pelo Senado, que acrescentou novas medidas ao texto. Uma delas foi a criação da licença ambiental especial, com dispensa de etapas e prioridade na análise. Esse tipo de licença vai valer para projetos listados como prioritários pelo governo, com prazo máximo de análise de 1 ano. Os senadores também incluíram entre as atividades regidas pela proposta a mineração de grande porte ou de alto risco. O texto aprovado anteriormente pelos deputados remetia esses casos a uma lei específica. O projeto foi criticado por deputados da base do governo. Uma das críticas diz respeito à previsão de uma modalidade chamada licença por adesão e compromisso. Nesse caso, o licenciamento é concedido a partir de uma declaração escrita do empreendedor, se comprometendo a seguir as exigências do órgão licenciador. Para o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, a proposta é inconstitucional e a autodeclaração vai permitir danos ao meio ambiente.
Vários artigos são absolutamente inconstitucionais e o que nós chamamos de autodeclaratório quer dizer o seguinte, por exemplo, lá no Cadastro Ambiental Rural, resolveram colocar o autodeclaratório. Hoje nós temos um estado do Pará inteiro sobreposto pela grilagem de terras.
A inclusão das mineradoras no texto foi criticada por deputados de diversos partidos, como Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, que lembrou dos prejuízos e mortes causados pela mineração em Maceió, Brumadinho e Mariana.
Nós temos Mariana, nós temos Brumadinho, nós temos Maceió. Precisamos de lei específica. Não é possível que seja uma licença por acordo, por adesão, por compromisso concedida a uma mineradora. A lei do licenciamento ambiental tem grandes avanços, mas também tem caminhos tortuosos como esse.
Os defensores da proposta argumentaram que os procedimentos de liberação de obras e empreendimentos são burocráticos e impedem o desenvolvimento do país. O deputado Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, deu um exemplo.
Milhares de projetos de investimentos estão nas gavetas dos órgãos ambientais aguardando licenciamento ambiental. Quem duvida, vai em Florianópolis ver o projeto da Marina, 10 anos, aguardando licenciamento ambiental, 10 anos!
Para o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, a proposta estimula estados e municípios a disputarem quem oferece menos dificuldades para atrair empresas.
Esse projeto, ele esvazia completamente o poder na esfera federal no processo de licenciamento ambiental. Mas o mais grave é que ele joga para os estados, os outros entes federativos, disputarem para ver quem vai dar maior flexibilidade para receber empreendimentos e investimentos.
O projeto também dispensa do licenciamento ambiental a atividade agropecuária. O relator da proposta, deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, disse que o projeto mantém o rigor na análise do licenciamento ambiental e, ao mesmo tempo, dá garantias aos empreendedores.
Que não há uma linha de inconstitucionalidade aqui nesse relatório. E não há sequer também uma vírgula que coloque em risco o meio ambiente. Nós estamos mantendo todo o rigor na avaliação dos impactos ambientais. O que nós estamos propondo é uma atualização, uma racionalização dos processos de licenciamento ambiental. Não há um ponto sequer que trate de afrouxamento ou flexibilização das normas ambientais no país. Isso aqui dá garantias ao Brasil, dá garantia ao meio ambiente, dá garantia aos empreendedores. O que não há espaço é para burocracia e para questões ideológicas e subjetivas.
O projeto que cria a lei geral do licenciamento ambiental seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, destaca que o sistema tributário brasileiro é regressivo, ou seja, penaliza mais quem ganha menos. Segundo ele, o peso dos tributos recai de forma desproporcional sobre os mais pobres e a classe média, agravando a desigualdade social.
O deputado denuncia ainda que os mais ricos utilizam brechas na legislação para fugir das obrigações fiscais. Luiz Couto defende a correção dessas distorções com uma cobrança mais justa e proporcional à renda de cada contribuinte.
Desenvolvimento regional.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, celebra a realização de mais uma edição da vaquejada de Currais Novos. Ele afirma que a vaquejada é uma tradição enraizada no sertão nordestino, que envolve cultura, identidade e profissionalismo.
General Girão também destaca os festejos de Santana, que reúnem milhares de fiéis e movimentam cidades potiguares como Caicó e Currais Novos. Segundo ele, trata-se de uma tradição religiosa que reforça laços familiares, promove solidariedade e fortalece os valores culturais da região.
Agricultura.
Câmara aprova projeto que cria linhas de crédito de R$30 bilhões para renegociação de dívidas de produtores rurais afetados por desastres climáticos. A reportagem é de Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou projeto que cria linhas de crédito do governo federal para financiar o pagamento de dívidas de produtores afetados por desastres climáticos. O projeto foi apresentado pelo deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, e recebeu parecer favorável do relator, deputado Afonso Han, do PP do Rio Grande do Sul, que alterou diversos pontos da proposta. O texto aprovado autoriza como fonte de recursos para as linhas de crédito o Fundo Social, criado em 2010 com o objetivo de financiar programas de combate à pobreza e de desenvolvimento em áreas como educação, cultura, esporte, meio ambiente e adaptação aos efeitos das mudanças climáticas, entre outros. O projeto beneficia produtores prejudicados pelo menos duas vezes entre 2020 e 2025, com dívidas de crédito rural contratadas até 30 de junho de 2025. Autoriza para isso o uso de até R$30 bilhões. Estabelece ainda limites para cada produtor atingido. Esse limite é de R$10 milhões por produtor individual e até R$50 milhões por cooperativa. A proposta também prevê taxas de juros reduzidas, que variam de 3,5% para agricultores familiares, 5,5% para médios produtores e 7,5% ao ano para os demais. O prazo para pagamento é de até 10 anos, com mais 3 de carência, podendo chegar a 15 anos em casos especiais, que serão definidos por regulamento. Além disso, garante que o produtor que aderir à linha de crédito não ficará impedido de acessar novas contratações de crédito rural. O texto final foi criticado por deputados aliados ao governo. Parlamentares do PT e do PSOL disseram que a proposta beneficia grandes produtores com recursos do Fundo Social, previsto para ser usado também para outros fins, como defesa dos povos indígenas e segurança alimentar. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, disse que a proposta tem impacto nos gastos públicos e ainda estava em negociação com a Casa Civil.
Não é correto votar isso, uma matéria que tem um impacto, que vai retirar recursos do Fundo Social para renegociação de dívidas, muitos deles merecedoras, como no meu estado, como no Rio Grande do Sul, mas é uma renegociação de todo o país. Não é só dos atingidos pelas enchentes do Rio Grande do Sul. Quando nós estamos discutindo a questão fiscal do país, nós estamos tomando medidas para que se possa fazer os ajustes necessários.
O projeto também prevê o uso de recursos dos fundos constitucionais de desenvolvimento regionais, como FCO, FNE e FNO. O texto recebeu apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, com o argumento de que entre 2020 e 2023 ocorreram mais de 7 mil desastres climáticos no país, como o que afetou o Rio Grande do Sul no ano passado. O deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, defendeu o texto final aprovado.
O financiamento para as regiões do Brasil que têm fundo serão financiados pelos fundos regionais. Só será financiado pelo Fundo Social as regiões que não têm fundo. Só estarão beneficiados por este projeto produtores que tiveram prejuízos por causas climáticas. Nenhum outro endividamento entra nesse processo. Trata de R$30 bilhões para o Brasil inteiro, sem mexer num centavo só do orçamento. Tudo será feito pelos fundos sociais.
O projeto que cria linhas de crédito do governo federal para financiar o pagamento de dívidas de produtores afetados por desastres climáticos seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Educação.
Gabriel Nunes, do PSD, comemora a entrega de uma escola em tempo integral com laboratórios, biblioteca e complexo esportivo no município de Antas, na Bahia. Na visão do deputado, a obra representa um avanço significativo na educação local.
Gabriel Nunes ressalta também os investimentos em saúde, transporte e pavimentação urbana que têm sido feitos na cidade. De acordo com o deputado, essas ações refletem o compromisso da atual gestão com o desenvolvimento e bem-estar da população.
Saúde.
Projeto de lei que institucionaliza a Força Nacional do Sistema Único de Saúde foi aprovado na Câmara e segue para análise do Senado. Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, celebra a medida que, segundo ela, transforma uma ação pontual em uma política de Estado.
Ana Pimentel ressalta que a proposta fortalece a articulação entre União, Estados e municípios e garante atuação rápida e integrada do sistema de saúde em situações como pandemias, calamidades naturais e crises de saúde pública.
Previdência.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, registra a aprovação da proposta que permite a renegociação dos precatórios municipais. O parlamentar considera a medida importante para dar fôlego financeiro às prefeituras com as mesmas condições já previstas para os estados.
Rogério Correia também celebra a rejeição da emenda que estendia aos municípios a reforma da Previdência adotada pelo governo federal. O deputado entende que a iniciativa deve ser debatida em cada município antes de ser aprovada.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite e até lá.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.